Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Medicina, estima-se que a doença do refluxo afete aproximadamente 12% da população brasileira. Ou seja, milhões de brasileiros sofrem diariamente com as manifestações da doença. Por isso, é tão importante discutirmos sobre isso, para que mais pessoas se informem e cuidem adequadamente de sua saúde. Diante disso, o médico clínico e gastroenterologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Gabriel Nino, fala sobre o tema. Eu sou Eduardo Esperança, e os diagnósticos e tratamentos do refluxo são assuntos do programa de hoje, da série Excessos de Fim de Ano e Refluxo. Olá, Gabriel! Obrigada pela presença e disponibilidade. E para começar o papo de hoje, quais são os possíveis diagnósticos relacionados ao refluxo?
Olha, as doenças que mais às vezes podem se confundir com a doença do refluxo, eu destaco aqui pelo menos duas, vamos colocar assim as principais. As primeiras são as doenças motoras do esôfago. A gente sabe que o esôfago, ele funciona como um músculo, que ele precisa conduzir o bolo, né, da boca, o bolo alimentar, até o estômago. E a gente tem alguns distúrbios onde o funcionamento dessa musculatura, ele não está apropriado. Isso pode ser uma coisa do esôfago mesmo, dessa musculatura que está doente, né? Ou até secundária a algumas doenças que justificam um acometimento do esôfago. Então, as doenças motoras é a primeira, e a segunda que eu gostaria de ressaltar são as doenças funcionais. O que, que são doenças funcionais? São doenças a quais a pessoa tem uma sensação de queimação, que tem os sintomas do refluxo, e muitas vezes, quando a gente faz todos aqueles exames, a gente vê que, na verdade, não tem essa exposição ácida, não tem, apesar da pessoa sentir.
E os exames? Quais são os mais comuns para identificar as gastrodoenças relacionadas ao refluxo?
Olha, Maria Eduarda, isso vai ser uma conduta bem, bem individual, sabe? O diagnóstico da doença do refluxo é um diagnóstico clínico, né? A gente consegue fechar os critérios através da parte clínica. Em alguns perfis de doentes, a gente pode até tratar sem fazer nenhum exame. Porém, em pessoas que têm uma idade mais avançada, ou então que apresentam alguns sintomas que não são tão comuns, ou então que já têm características que chamam a atenção de ter alguma complicação, sempre o primeiro exame é a endoscopia digestiva. Qual que é o objetivo dessa endoscopia? Para a gente ver o estado da mucosa, como que está aquele esôfago, como que está o estômago, se aquela presença de ácido já machucou, já feriu, já levou algum quadro que a gente chama de esofagite, e a gente tem vários graus de esofagite, onde a gente vai ver. Vamos ver se tem algum outro componente anatômico, morfológico, que justifica os sintomas do refluxo, uma hérnia, alguma coisa assim, né? Então sempre é o primeiro exame que a gente solicita. E além deles, a gente também tem uma gama de outra propriedade, que aí vai depender de cada caso, né? A gente pode colocar uma sonda e medir o pH durante o dia, e para a gente conseguir flagrar os episódios de refluxo. A gente pode também medir as pressões que existem dentro tanto do esôfago quanto do estômago, que aí eu falei para você os exames de pH-metria e impedanciometria, e a gente pode fazer até os dois juntos, que é a pH e impedanciometria, que são exames bem específicos, né? Que a gente vai pensar em alguns doentes que estão com algum sintoma muito diferente, e que não está melhorando, às vezes, com o tratamento clínico, né? Mas são esses os principais exames que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, né? E seguir com o tratamento.
Entendi, Gabriel. Como funcionam os tratamentos? Eles são clínicos ou cirúrgicos?
O tratamento da doença do refluxo, ele pode dividir em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Na verdade, todos os estudos que a gente fez de comparação não mostrou um ser melhor ou igual. O que a gente tem diferença são doentes diferentes, tratamentos diferentes. Da parte clínica, né, que é a qual eu trabalho mais, o cerne do tratamento está muito na questão de a gente conseguir diminuir a exposição ácida do esôfago. E aí a principal medicação que a gente usa, que a gente chama de inibidores de bomba de próton, mais conhecido como os azols, né, então omeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, lansoprazol. Então a gente tem uma gama de medicamentos que podem ser utilizados, geralmente por tempo limitado, às vezes um tempo um pouco mais prolongado, mas sempre tentando tirar. Então, é o tratamento de primeira linha, vamos colocar assim, no tratamento do refluxo. E a gente pode associar outras coisas a depender de cada um, de cada perfil.
Dessa forma, é importantíssimo falarmos sobre o refluxo e todas as características que a doença traz consigo. Então, no programa de amanhã, ainda com a participação do médico Gabriel Nino, vamos conversar sobre como manter o equilíbrio neste final de ano. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.